Pode falar.
É imunidade aqui.
Não, eu estava pensando numa forma prática apenas de exemplificar. Eu preferiria dar uma resposta na forma prática de exemplificar. Semana passada eu assinei uma portaria.
Doutor Cláudio, a forma mais prática é saber quantos por cento da arrecadação das taxas que a sociedade paga no transporte aéreo é transferido para a ANAC ou não. Isso que é importante, porque não é só com a ANAC, não. Isso acontece com todas as outras agências reguladoras também. A 80%, a média de transferência é de 20%, fica para o Tesouro, pagamento de juros da dívida.
Senador, as taxas da agência, as TEFAC, elas não sustentam a agência 100%. Não. A aviação civil ela tem uma gama de taxas, né? Inclusive aeroportuárias, de navegação aérea, as TEFACs e tudo, e esse sistema como um todo é que alimentam. Então, digamos que a dependência da agência realmente do orçamento da União existe. E existe a previsibilidade, é feito o planejamento, né? No início do ano e tudo. Com o contingenciamento deste ano, por exemplo, nós que vínhamos cumprindo à risca o nosso cronograma, né? Então, quando nós chegamos em agosto, agora a gente já tinha usado mais de 50% do nosso orçamento para fiscalizações e tudo, para as atividades, e nós tivemos uma redução de 40% nisto. Então, significa que o que sobra é o que nós temos até o final do ano. E que nós... Não vai cair, porque são sistemas certificados. Não cai, senador. Os processos, a ANAC não faz fiscalização de um copo, não é tão simples quanto isso. Se eu fiscalizar um avião, seja ele pequeno, um jato pequeno, é extremamente sofisticado. Os sistemas são certificados. O que que nós fazemos? Quando nós temos que contingenciar ou não, a gente abre a malha da fiscalização, ela continua existindo. Apenas não na intensidade original. É esse o processo. A fiscalização não para, não pode parar. A certificação é a fiscalização. Apenas a gente amplia o nível dentro da capacidade de execução, que nós não conseguimos. Então, a questão orçamentária, para nós, ela é emblemática? Sim, ela é emblemática, e eu acredito que para diversos órgãos do governo, a agência entende que, dentro das diretrizes estabelecidas, ela tem que se adequar.
Cláudio, mais uma perguntinha. De quem é a responsabilidade da operação em si, a partir do solo, decolando... Enfim, porque às vezes a gente chega no aeroporto, fica 15 minutos, 20 minutos sentado dentro do avião, na cabeceira da pista, esperando, não sobe ninguém, não desce ninguém, e o avião fica ali retido, queimando combustível, irritando as pessoas. De quem que é essa responsabilidade? Quem que opera isso?
Essa parte é a liberação ao tráfego aéreo.
Mas quem que é o responsável?
Ministério da Aeronáutica.
O comando da aeronáutica, Agora, o senhor sabe que é um sistema complexo, né? O que acontece no sistema, por exemplo? Às vezes, nós falamos da área de tráfego, que ela não libera um determinado aeroporto. O senhor imagina, senador, se nós temos aviões voando para diversos locais e o senhor começa a ter chuva em certos lugares que começam a fechar esses aeroportos e nós não tenhamos para onde mandar esses aeroportos que estão em cima.
Os aviões
os aviões que estão em cima. Então, tudo isso é um processo complexo.
Tem que parar embaixo, então.
Às vezes, o senhor tem que segurar na origem. Por quê? Porque as terminais estão cheias, ou os aeroportos fecharam por questões meteorológicas, ou os pátios estão cheios por alguma situação. Então, isso é uma atividade extremamente complexa e que ela tem que ser muito bem planejada.
Cafezinho.
Então, esse é o processo de gestão do espaço aéreo que realmente está sob a área do comando aeronáutico e que envolve disponibilidade de pista, de pátio, questões meteorológicas, o uso do espaço aéreo, que nós temos terminais extremamente congestionadas, dependendo se tem algum efeito, e as questões do dia a dia da aviação civil.
É porque a gente, quando viaja, quando vai para outros países, né, Europa, Estados Unidos ou na Ásia, a gente percebe que os aeroportos eles são muito rápidos, né? Decola 3, 4 aviões ao mesmo tempo, as filas acontecem, mas elas andam, a gente percebe.
Sim.
E aqui a pergunta minha é mais no sentido de saber quem opera, porque às vezes a gente fica no chão e não acontece nada, ninguém fala nada... Outro dia aqui em Brasília, eu sei que isso aqui é só para fazer uma crítica, quem opera em Brasília, né? Eu cheguei de Cuiabá, o avião saiu 5 minutos antecipado, chegou 10 minutos antecipado, e nós ficamos 35 minutos dentro do avião esperando para chegar a escada para descer, quer dizer, não tinha escada para descer do avião, então as coisas me complicam.
Senador, talvez 50% dos problemas que nós tenhamos a questão da infraestrutura não ter crescido no ritmo da nossa aviação civil é factual. Agora, 50% do problema, às vezes, é pela falta da informação.
Você observa também, doutor Cláudio, é uma desconexão muito grande entre os órgãos que operam essa atividade aeroportuária. Eu sou ex-controlador de voo do Ministério da Aeronáutica, e percebo que, apesar da evolução em equipamentos, nós evoluímos muito pouco em relação ao tráfego aéreo. E tem uma série de problemas, como salários alegados pelos controladores. E o que observou aí o nosso senador Blário Maggi é que a falta dessa integração é que faz essa diferença entre países que operam bem o tráfego aéreo e o Brasil. A falta de uma escada... Esse é um motivo de mais atraso, não é? Então, essa somatória de coisas, a falta de conexão entre os operadores do sistema de tráfego aéreo é que faz com que a gente tenha ainda problemas, não é? Mas o que eu queria observar é que quando o senador Flecha falou sobre disponibilidade financeira, e eu até brinquei disso, vai cair avião, é que efetivamente... Se tiver menos dinheiro, tem menos fiscalização e a possibilidade de acidente ela passa a ser muito maior. Nós sabemos que quando nós nos sentimos fiscalizados, nós tomamos mais cuidado, não é? Então, qual é a regra? Que dinheiro recebe a ANAC? Com que vocês podem contar, não é? Para fazer com que a atividade da ANAC seja uma atividade com mais eficácia? O dinheiro que vocês recebem é efetivamente suficiente para a atividade que vocês executam?
Pode responder, seu Passos.
O orçamento, planejamento é feito. Nem sempre nós recebemos aquilo que nós pedimos. Agora, a atividade está sob controle. Não, a relação não é direta em termos de corte e segurança. Quando eu falo de sistemas certificados, e na cultura da aviação, com sistemas certificados, a gente monitora o sistema como um todo. E a questão de segurança ela é fundamental também para o negócio chamado aviação. Então, o processo da agência de conscientização de todo o segmento, e isso tem sido trabalhado não só com o transporte aéreo, mas com a BAG e SINDAG também. Uma das coisas que nós mais temos trabalhado é nessa cultura, na cultura de processos certificados e que efetivamente nós possamos controlar. Então, quando nós falamos do nosso processo de fiscalização usando dados, que o senador Flecha se referiu, é o quê? Nós estamos monitorando e usando inteligência para que nossas ações específicas sejam cirúrgicas e a ANAC realmente se intrometa especificamente e cirurgicamente aonde precisa. Ou seja, nós estamos tornando eficiente, mais eficiente o nosso processo. Então, a pergunta do senhor, se nós temos no nosso planejamento anual, ele é feito, e nós temos, nos últimos anos, recebido esses recursos. Quando existem os cortes, nós temos que rearranjar e tornar o nosso sistema um pouco mais flexível. Agora, eu não posso afirmar para o senhor que, ao cortar o orçamento, que isso tenha um efeito direto sobre a segurança. Não, não deveria ter um efeito direto. Ele pode ser indireto se sistemas não funcionarem direito, mas nós monitoramos, temos avaliação de risco e vamos cirurgicamente nisso. Ou seja, a ANAC tem condições, naturalmente. Pergunta do senhor, se nós tivermos mais recursos, nós vamos fechar esta malha e aumentar o grau de vigilância e de fiscalização? Sem dúvida, isso é fato.
Então, Cláudio Passo, só para complementar a pergunta do senador Blair Maggio, hoje a ANAC tem a função, talvez ela não tenha a função muito ampla de atuação, como o caso do aeroporto que ele citou, em Goiás tem também, eu solicitei há 8 anos atrás a homologação do heliponto e até hoje a gente não tem. E isso é muito lento tudo. Não seria uma maneira de centralizar, talvez, a operação com outros órgãos que a gente possa ter essa velocidade? Tendo em vista que hoje essa diversidade, talvez a complexidade de operação, como citou, eu também faço parte da aviação e tenho feito isso aqui nos países vizinhos. E a gente tem uma velocidade, um serviço prestado em um país muito menor que o nosso, com um serviço de muita melhor qualidade, sem contar também o custo do combustível, que a gente tem em países que não são nem produtores, que tem 1/3 do nosso preço. Então, a aviação civil, num país desse tamanho, que seria, talvez, a oportunidade e a velocidade que a gente precisa ter hoje, principalmente para um país, para aproveitar essa oportunidade de crescimento. E o caminho que a gente tem para resolver isso hoje, das pequenas, médias e grandes empresas para decisão rápida, tem que ser a via aviação. Então, eu gostaria também de fazer essa colocação para que o senhor possa nos esclarecer essa pergunta.
Obrigado, presidente. A ANAC tem se preocupado com esse custo sobre o setor. Então, na área de atuação da ANAC, naquilo que a lei estabelece, nas competências e atribuições da autarquia, a ANAC tem feito isso. Especificamente na parte de aeroportos, helipontos e tudo, nós temos um projeto estruturante. Existe uma preocupação realmente com relação a se o ônus que hoje se impõe sobre o setor é devido ou indevido, e nós estamos fazendo uma análise disso. O projeto estruturante dessa parte de regulação teve raiz na área de infraestrutura por causa desse problema. Então, nós estamos abordando isso. Existe a intenção de tornar mais efetivo, mais eficiente e facilitar, mas nós temos que fazer com cuidado. Isso existe. Agora, na parte dos demais custos, a ANAC envolve políticas públicas, políticas de governo, que não envolvem realmente a atribuição da autarquia.
Eu acho que essa comissão, senhoras e senhores senadores, é uma comissão que tem que vir apoiar e passo. É muito importante que esse plano de aviação seja utilizado essa comissão, porque hoje, no sentido de um país que precisa crescer, e a gente nota a tamanha burocracia que tem hoje, não só na ANAC, mas em todas as outras agências, e que essa comissão, vice-presidente Sérgio, tem que ter o apoio para que possamos crescer e que essas palestras hoje são muito importantes para que a sociedade tenha conhecimento de como está acontecendo a aviação no país. Eu passo a palavra agora para o Nelson Antônio também para fazer suas considerações e responder às perguntas por ele feitas.
É,
Doutor Nelson, eu só fiz a provocação. Se não quiser cobrar nada do doutor Passos, para mim não tem problema.
Oi.
Oi.
Não está, não? Oi? Tá. É, eu... O senador Blairo colocou numa situação de resposta, mas vamos lá. Eu, na verdade, a gente tem observado como operadores da parte da aviação civil e especificamente da parte da aviação agrícola, que realmente a ANAC, o grande problema da ANAC é falta de recursos humanos. A gente tem dificuldades, recentemente tivemos um problema de habilitações com todos os pilotos da aviação civil tinham problema de renovação de habilitação. E agora a ANAC montou um sistema novo que a revalidação é rápida. Documentação de aeronaves. Quando se faz um processo de vistoria, normalmente demora 2-3 meses para a liberação de uma aeronave. Então, normalmente, o que tem se acontecido é a gente observa que falta recursos humanos, falta gente na ANAC para que os processos andem, porque realmente a aviação civil cresceu 7%, senador. E o problema do usuário com a ANAC esbarra. A aviação civil está crescendo, os usuários estão crescendo. Hoje, só a aviação agrícola cresce 7%. A aviação civil no Brasil cresce 7%. E a ANAC não cresce 7%. Então, no mínimo, como o próprio diretor Passos colocou, deveria ser atualizado a parte de recursos humanos da ANAC. Com relação à burocracia, o que a gente observa em outros países é que existe um processo simplificado de documentação. Como o senhor falou, senador, é uma relação de documentos e o usuário providencia essa relação de documentos, a agência confere essa documentação, está ok, se não depende de outro órgão, é liberado o processo. Mas realmente, hoje até... Nós, da aviação agrícola, tivemos ainda a felicidade de ter uma aproximação maior com o diretor Passos, e a gente tem conseguido dialogar junto com a ANAC. Mas os processos, no geral, processos de vistoria de aeronaves, por exemplo, é um processo demorado, processo de criação de empresas demora junto à ANAC, mas... Parece que o grande problema que os usuários observam e que os usuários reclamam, pilotos, empresas e operadores, é realmente a falta de gente dentro da ANAC para acompanhar os processos. E isso causa uma demora, uma lentidão em todo o processo. Hoje, uma importação de uma aeronave hoje, desde que ela chega no aeroporto, para ela ser liberada para operar, demora em torno de 4 meses, mais ou menos. Isso é fato. Então, na situação da aviação agrícola, por exemplo, uma aeronave que chega importada, se o operador optar na compra no mês de... Se essa aeronave chega no mês de outubro ou novembro, ela só vai operar no mês de abril, maio. Portanto, perde o período de safra. Se um executivo compra uma aeronave, também o processo não é muito diferente. Então, olhando como operador e até, como eu falei, a aviação agrícola, com essa aproximação com o diretor Cláudio Passos, andou bastante os processos da aviação agrícola. Mas, no geral, existe realmente uma reclamação dos usuários, dos operadores, da parte de formação de empresas, da parte de vistoria de aeronaves e da parte de documentação de pilotos. Se bem que agora... A ANAC criou um processo novo de habilitação, então hoje o piloto faz uma renovação de habilitação, imediatamente, logo após o envio do processo para a ANAC, a carteira do piloto está liberada. Isso já foi um grande avanço, que nós tínhamos um gargalo até pouco tempo atrás, onde demorava, às vezes, 3 meses o piloto sem habilitação. Então, simplificando tudo, senador Blairo, Eu acho que o grande problema da ANAC, como usuário analisando, é falta de recursos humanos.